Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Olá, pessoas queridas, tudo bom? Eu queria que vocês me falassem se estão me ouvindo. Tá chegando legal o som aí. Boa noite, a gente vai começar a nossa live no tempo certo, né? Vamos começar às 9h30. Então agora, eu só quero que vocês me falem, não é? Como é que tá aí o meu som? Se tá tudo bem? Quero saber aí quem está de primeira vez na nossa live. Conta para mim. Tá tudo ok? Olha lá, Terezinha tá aqui. O Davi tá aqui. A Dani, muito bem, muito bem. Lohane, show de bola! Então sejam todos bem-vindos. Ó, a Terezinha já tá colocando assim, ó, hashtag Supremo. Por que que ela tá fazendo isso, né? Porque a galera que é a primeira vez vai colocar aí, ó, hashtag Calouro de Direito. Hashtag calouro de direito. A Terezinha é o frio. Show de bola. Agora, a galera que já tá aqui, a Terezinha já foi até antecipada, coloca aí, ministro do Supremo ou ministra do Supremo, né, galera? Eu tava falando com a minha amiga ali, eu falei, caramba, maioria, eu acredito que deve ser mulher que tá aqui na nossa live, né? Então, ministra, né, coloca aí. Gabriela, seja bem-vinda. Ô, Davi, você está falando. Você é figurinha carimbada, tá? Muito fino, ó. Já, eu conheço o seu nome mesmo, você colocando aí o nome da empresa. Gabriela, muito bem. Alohane, caloura de direito, caloura de direito, show de bola. Seja bem-vinda, viu, Lohane? A gente faz as lives aqui no canal, toda quarta e sexta-feira. Então, normalmente na quarta eu que faço a live, e na sexta eu chamo um convidado, mas nessa próxima semana eu vou ter dois convidados. Aí daqui a pouco eu vou contar para vocês, não é? Quem são os convidados, tá bom? Vamos ver aqui. Fernanda, boa noite. Fernanda, fala para mim aí, quem é você? É calouro de direito ou é hashtag ministra do Supremo? Ô, Antônio, seja bem-vindo, aluno de administração e gestor público, muito bem. Então, aqui a gente tem uma brincadeira, né? Ô, Davi, eu tô mandando para você. Manda um e-mail lá para mim, viviane@cidadaniamil.com.br. Vamos ver o que está acontecendo, porque é o Simpla que libera, tá bom? O certificado lá no site. E veja se se o meu e-mail que eu envio se está chegando no spam. Pode ser isso, tá? O Antônio Iamanaka, a gente faz o seguinte aqui. Se você é de primeira vez, coloca calouro de direito, né? Mesmo que você seja da administração, tudo bem, é brincadeira aqui, né? Se você já veio mais de uma vez, aí vai ser ministro do Supremo, tá bom? Então, essa é a nossa brincadeira. Eu espero que ninguém se sinta, né? Vai que entra um ministro aí e se sente, né? Pô, eu sou ministro, tem só 11 vagas, né? Mas é uma brincadeira nossa para que a gente tire aí um pouco o peso dessas coisas, né? Boa noite, Bonfim, José Bonfim, Larissa. Ah, Fernanda, já é ministra do Supremo. E aqui o Antônio, calouro de direito, eu quero! Show de bola! Olha, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, né? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre o mapa da LGPD para iniciantes. Por quê? Nós fizemos um bate-papo na última sexta-feira com o Daniel Cruz. Né? E ele é gestor de uma grande rede, não é, de confecção. E enfim, aí ele mostrou para nós a problemática de pensar na LGPD não só a questão técnica, mas sim também do treinamento, não é, das pessoas. Boa noite, Rosilda. O treinamento, como é que a gente trabalha esse funcionário para que ele saiba, né? Enfim, para que ele saiba como se portar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O beabá, porque vocês vão começar a ver no noticiário várias decisões sobre a LGPD e a gente tem que entender um pouquinho para sair um pouco dessa sopinha de letrinhas, tá? A Gabriela falou assim: me inscrevi para a live. O certificado vai ser gerado automaticamente? Sim, vai ser gerado automaticamente para quem fizer o check-in. O que que eu faço? No meio da live, eu mando para vocês um link para vocês preencherem. Aí, de uma maneira muito manual, eu pego nome por nome para bater com as inscrições. E aí, tem gente que fala assim: Olá, Mara, ministra do Supremo. Tem gente que fala assim: ah, mas meu nome está errado. Mas se a pessoa colocou um nome no meu formulário, um outro nome no Simpla, vai sair o nome do Simpla, porque é o próprio sistema que elabora. Tá legal? Então, é isso aí. Eliane, Rosilda, é isso aí. Obrigada, Rosilda, pela força. Eliane, ó, ministra do Supremo. Davi, gestão de segurança privada. Ah, tá. Nada de ministro. Quero ser PRF, nada mais. Tá certo, mas é só uma brincadeira aqui, tá? Porque como o canal é de direito, a gente fala, o ministro é quem dá a última palavra. Então é isso, é uma brincadeira mesmo, né? Eu lembro que teve uma live que alguns alunos colocaram delegado, defensor público, né? E assim, vocês que escolhem, na verdade, o que vocês querem ser. Aqui a gente só quer saber quem é novato, né? Quem entrou agora, e quem já tá aqui, quem já me conhece, já me ouviu, né? Em outras lives, é isso que a gente quer, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação recente aqui no Brasil. É uma lei de 2018, mas ela não foi criada do nada, né? Ela vem da GDPR ou da RGPD, né? Que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é da União Europeia. Então, se a gente pega o texto da RGPD lá europeia com a nossa LGPD, tem muita coisa que é cópia, praticamente cópia, né? Então, realmente houve uma forte inspiração, tá, nessas duas legislações. A Daniela está perguntando assim: professora, tem que fazer relatório para a faculdade ou basta o certificado? Olha, Daniela, depende da sua faculdade, mas se você leva o certificado, já vai ter a hora, né? As horas que vão ser atribuídas, tá bom? Carolina, olha que legal, de Bauru, seja bem-vinda. Carolina, me fala, por favor, se você é caloura de direito, ou se você é ministra do Supremo. Carla também. José, seja bem-vindo. José também já participou de outros. Ele é ministro do Supremo. Carla, boa noite. Vão contando aqui também, para a gente ver quem entra na nossa live. Eu sei que tem uma galera de Brasília, a Carolina acabou de falar que é de Bauru, mas contem aí de onde vocês são, para a gente saber como é que está crescendo a nossa comunidade do Cidadania Mil, por todo esse Brasil, né? É muito, muito bacana. Eu falei, a Carolina, a Larissa, seja bem-vinda. A Laís, muito bem. A Carolina, eu sabia, a ministra do Supremo. Olha só que legal. Marcelo de São Paulo, uau, Julira, eu sei, você que usa, né, o nome Julira, seja bem-vindo. Laís de São José do Rio Preto. Angélica de BH. Ai, como é gostoso o BH. Eu adoro Minas, gente. Ó, Uberlândia. Show de bola. Show de bola, Larissa. E Jennifer. Adoro minhas palestras. De Arujá, que gostoso. Obrigada. O Antônio é de Guaratinguetá. Uau. Muito bem, galera. Eu fico feliz, sabe, de ouvir falar de vocês, né? Enfim, para que a gente possa realmente construir esse conhecimento jurídico. É uma coisa que vai sendo feita aos poucos, né? A Carla é de Boituva. Carla, a gente tem uma brincadeira aqui. Se você está entrando agora, na nossa primeira vez, né? A galera coloca assim, hashtag calouro de direito. Quem já veio alguma vez, coloca a hashtag Ministro do Supremo aí no chat, porque aí a gente já sabe quem tá aqui, quem já veio, quem não veio, e assim, vem a primeira vez, vem na segunda, né? Porque aí todo mundo quer ser Ministro do Supremo, é a brincadeira, né? Eu costumo dizer que, ó, Jennifer de Campo Grande, eu costumo dizer que se algum Ministro do Supremo pegar minha live e ver hashtag Ministro do Supremo, eles vão falar assim, que essa advogada vem falar de ministro do Supremo? Mas é uma coisa boa, a gente fala assim, com carinho, né? José de Icó, no Ceará. Viçosa, quem é? Patrícia? Ah, Patrícia é ministro do Supremo. Ah, Patrícia é minha aluna. Amara de Viçosa. Uau! Boa noite, Zaine. Carla também, calouro de direito, Patrícia, ministra do Supremo, show de bola, show de bola. Eita, tá muito rápido, vocês estão muito rápidos aqui. Laís, caloura de direito. Jennifer, caloura de direito. Ah, Zaine, caloura de direito. O José Augusto é ministro do Supremo, falei, falei, falei. Apenas para lançar na plataforma de horas complementares. Isso, Davi. Né? A gente emite o certificado, aí você pode fazer aqui. Jennifer, ministro do Supremo. Haha. Estou no primeiro semestre de direito e suas palavras têm me ajudado demais. Uau! Eu achei um barato, eu estava na aula, foi na aula de ontem. E eu fiquei tão feliz, galera, porque a aluna falou assim, professor, eu fui na sua live. A sua live que era da sexta-feira com o professor Daniel, tal. E o professor Daniel, ele deu um exemplo e eu já usei isso em sala de aula, falei, no meu trabalho. Eu falei, gente, então é poderoso isso que a gente está fazendo, né? Parece bobagem, mas se a gente pega uma horinha aqui, uma horinha lá, uma horinha lá, a gente cresce como grupo, né? E isso é construção de cidadania, eu penso assim, né? Então é muito, muito bacana que a gente possa fazer essa mudança, né? Como é um mapa que eu queria tratar com vocês, o que eu fiz? Eu criei um conteúdo para que vocês pudessem depois seguir, né? Eu deixei disponível lá no meu blog. Né? Então, que é o blog Cidadania Mil. Nesse link aqui, vocês têm esse material que eu estou passando para vocês, tá? Que é um material que eu construí a partir da legislação e a partir de uma decisão que foi disponibilizada ontem e publicada hoje aqui em São Paulo, tá? Então, a decisão de uma ação civil pública. Olhem que interessante, né? Então, a gente vai falar de coisas que estão fresquíssimas. E que são super importantes, tá? Deixa eu tirar aqui esse banner, que aí depois vocês conseguem ver, né? Então, por que esse mapa, né, da LGPD? A gente vai pensar num caminho para entender um pouco como é que se forma essa Lei 13.709 de 2018, né? Como é um mapa, né, a gente não vai estudar assim detalhadamente, mas vamos ver assim coisas importantes. Essa lei, qual é o objeto dela, né? Qual é o objeto dessa lei? Quais são os fundamentos da proteção de dados, né? Como é que a lei fala desses fundamentos? Quem está sujeito a essa lei? E aí eu tenho certeza que muita gente vai ficar boquiaberto quando ler isso daí, que está na lei mesmo. Um glossário, que são termos que a própria lei vai explicar o que, que é, né? E a importância de conhecer a LGPD. Então, a gente vai passar aí por essas questões, né, de uma forma muito, muito tranquila. Paul, seja bem-vindo. Me fala aí se é calor do direito ou se é ministro do Supremo. A Larissa, ó, calor de direito. Se você é novato, se você chegou agora, coloca aí, hashtag calor de direito. Se você já veio a outras lives, coloca aí, hashtag ministro do Supremo, tá? Vamos lá. Ah, aqui. Ah, a Larissa colocou aqui, calor de direito, legal. Ó, então, quando a gente fala o objeto, Perla, dúvidas sobre para quem envia o certificado? Então, Perla, você é aluna lá da universidade, né? Conversa com a professora Vera, tá bom? Ou amanhã você fala comigo no plantão na universidade. Me manda uma mensagem, a gente se fala rapidinho, a gente marca uma call, tá bom? A Perla já é ministra do Supremo, né? Feroz. E você tem meu WhatsApp, né? Me manda o WhatsApp. Manda para mim. Paul, fala para mim o que, que você é. Se é calouro de direito ou ministro do Supremo. Tô aqui curiosa. Então, ó, do que se trata, afinal, essa lei? Do que se trata essa lei? Essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, né? Enfim, tanto dos meios digitais quanto nos meios não digitais. Ah, o Marcelo tá aí, calor de direito, legal. Então, quando a gente fala meios digitais ou não digitais, significa que quando, vamos imaginar que todos nós aqui, a gente não é da área jurídica, mas todos nós somos lojistas, e a gente tem uma loja de calçados, né? Chega um cliente na sua loja e aí você vai lá, né, conversa com ele, ele compra o calçado, aí você entrega para ele uma fichinha que tem nome completo, data de nascimento, número do calçado, se tem filhos, né, se tem crianças, às vezes eles perguntam cada coisa, né, número do telefone. Pergunta, ah, professora, mas eu fiz essa coleta por meio de uma fichinha, não é digital, não é no computador. Olha o que diz a lei. Então, o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Quando a gente fala inclusive nos meios digitais, significa que não somente nos meios digitais. Quem vai tratar os dados? Pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, né? Então, essas pessoas que têm como tratar os dados, né, de outras pessoas, têm que respeitar a lei. Ah, então eu não preciso ter um CNPJ para que eu consiga, né? Eu preciso ter o CNPJ para ter que fazer esse tratamento de dados? Não, não precisa. Não precisa. Tá bom? Então, essa que é a ideia, não é? Quando a gente pensa em tratamento de dados, eu pedi pro cliente anotar numa fichinha, você tem que ter essa segurança, você, dono da empresa. Né? E o exemplo que foi dado pelo Daniel na sexta-feira passada, depois vocês olhem aí no nosso canal, quem não assistiu, assiste, né, a live. Ele contou a história do vendedor, né, que quando ele entra para trabalhar, o dono da empresa fala assim, ó, tá aqui, ó, esse caderninho, você anota quem são os clientes, tal, para você ligar. Enfim, de quem que é esse dado? É do vendedor ou é da loja? Quem é que tem que cuidar desse sigilo? E se o vendedor sai e vai para outra empresa? Ele leva o caderninho? Ele pode ficar ligando para as pessoas? Olhem que interessante. Então, a lei, ela vai incidir na conduta de todas as pessoas. Pessoa natural, que é a pessoa física, pessoa jurídica, tanto a pessoa jurídica de direito público, quanto a pessoa jurídica de direito privado. Então, assim, o governo também tem que cumprir a lei. O governo não está isento de cumprir a lei. Isso é claro, né? E qual o objetivo, né? A gente está falando do objeto. E o objetivo? Proteger os direitos fundamentais da liberdade, privacidade, livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A decisão que eu vou trazer para vocês no final trata exatamente de uma coleta de biometria automatizada, né, feita por uma empresa daqui de São Paulo, que captava as emoções das pessoas. Né? E aí, a partir dessa verificação das emoções, eles transferiam esses dados para outras empresas para publicidade e aí vendiam mais, né, aqueles produtos. Ou seja, eles não só captavam, mas utilizavam essa análise, não é? De gênero, de, enfim, emoção, etc., mas transferiam isso para as empresas de publicidade. Tá? Então, eu posso fazer tratamento de dados? Posso, mas desde que nós tenhamos a coleta do consentimento de quem vai dar esse dado. Tá legal? Boa noite, Paula. Tudo bem? Coloca aí, ó. Você é hashtag ministra do Supremo. Eu lembro de você, hein? Eu já tô conhecendo aqui. Bom, normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional, né? E como eu disse, União, Estados, Distrito Federal e municípios precisam cumprir, tá? Ninguém tá livre disso. Tá, mas e aí? Qual é a base, né, dessa proteção de dados? Primeiro, respeitar a privacidade das pessoas. E a gente vive numa sociedade, a nossa sociedade da informação, né, que até o Manuel Castells fala em sociedade em rede. A nossa sociedade hoje, as pessoas abrem mão da sua privacidade, né? Quem nunca abriu o feed do Instagram e aí viu a sua amiga postando a comida, aquela, né, o almoço? Ah, postando que o cachorro morreu, postando que tem trânsito. Enfim, coisas da vida, né, que estavam acontecendo com ela. Ah, acabou a luz. Nossa, que relevante. Eu preciso saber que acabou a luz para você, né? E mesmo assim você está postando. Então, a gente tem essa questão da privacidade, que é uma privacidade diferente daquela, né, de 50 anos atrás ou de um século, né, antes de agora. Então, claro, não é a mesma privacidade. Mas, mesmo assim, Eu tenho esse direito de que os meus dados não fiquem expostos, né? Tem uma propaganda interessante que estava passando de um banco que aparece um rapaz com um monte de coisa escrita na camiseta. Ah, você, seu CPF é tal, né? E aí ele fala assim: ah, eu tenho seus dados, eu tenho a senha do seu cartão, né? Essa é a questão, né, que a gente vê assim: poxa, não existe uma privacidade. Então, eu vou proteger os dados para garantir a privacidade. E o que é essa privacidade? Poxa, se você está usando, né, um computador, aí você faz uma busca de roupas para criança, né? O computador, né, enfim, as redes sociais, elas já fazem um perfil seu, né, para ver se será que se trata de uma mãe, será que é tia, é tio, eles já sabem pelo tipo de busca que você faz, né, e isso precisa ser protegido, né. Ah, o José está falando uma coisa interessante aqui, dados. E em momento posterior, informações são grandes riquezas na atualidade e devem ser protegidas. Exatamente, José. Exatamente, né? Aí a gente consegue, né, se organizar. Carolina, é que eu acho que você entrou um pouco depois, tá? Esse material que eu tô passando para vocês está lá no meu blog. Depois anota o meu blog aqui, tá? E tem todo esse conteúdo lá. Eu já passei para lá, inclusive com a palestra, beleza? Então, vocês veem que eu já tô ficando mais espertinha. Não é verdade, querida? Vamos lá, Wesley, seja bem-vindo. Então, ó, bom, privacidade. Autodeterminação informativa, ou seja, eu escolho que informação eu quero que esteja nos bancos de dados, né? Liberdade de expressão, liberdade de informação, comunicação, liberdade de opinião, embora eu veja que cada vez menos a gente tem uma liberdade de opinião, porque se você fala alguma coisa contrário do que a maioria entende, não é? Acontece o cancelamento, né? Então, isso é muito sério, né? As pessoas pararam de ter uma tolerância, de ouvir o outro, né? Enfim, isso é complicado. Ah, Carolina, fale dos dados sensíveis. Então, Carolina, nessa primeira aula eu não vou falar. Enfim, a gente vai falar no glossário, tá? Mas só para te tirar essa angústia. Os dados sensíveis são aqueles passíveis de criar uma discriminação. Por exemplo, eu vou coletar numa entrevista de emprego os dados de raça, e os dados de gênero. Por quê? Ah, porque na minha empresa eu não quero que trabalhem, sei lá, judeus, e não quero que, enfim, trabalhem mulheres. Olha só. Então, esses dados sensíveis são os dados com potencial discriminatórios, tá? A Raquel. Opa, Raquel, seja bem-vinda de Recife. Ah, que delícia! Saudade de Recife, viu? Não vejo a hora de acabar essa pandemia para poder viajar de novo. O José está falando assim: a criação da LGPD também se dá por uma certa pressão internacional, sim, no sentido de que o Brasil se adequa a esse tipo de proteção? Exatamente. Por quê, José? Quando a gente pensa na LGPD, a gente sabe que existem normas, né, americanas que tratam da proteção da informação, né, dos dados pessoais, e as normas que são da União Europeia. E qual é o problema? Hoje a nossa sociedade é uma sociedade em rede. Se eu publicar alguma coisa no meu site hoje, qualquer pessoa do mundo pode acessar. E é interessante, às vezes eu abro o Analytics, né, do Google, aí aparece, tantas pessoas do Japão, tantas pessoas dos Estados Unidos. E eu falo assim, caramba, né, como é que essas pessoas descobriram o site, né? A gente não sabe como isso acontece. É realmente a sociedade em rede. E o que é bacana, né? Se eles estão se organizando para proteger a privacidade, o que é exigido de outros países? Olha, se vocês quiserem continuar fazendo negócio com a gente, vocês têm que ter uma lei também que proteja. Por isso que foi feito tão rápido aqui, né? Legal? Legal, Davi. Obrigada, obrigada. Vamos checar lá. E aí a gente vai se falando, tá bom? Mas eu, gostei que você tá aí firmão. Ficou claro? Deixa eu ver aqui, Carol. Carol, fala se ficou clara a questão dos dados sensíveis. Por favor, me coloca aqui no chat, tá bom? Que mais que a gente vai ter como fundamento dessa proteção de dados, né? A inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. Então, eu tenho que garantir que a minha imagem não seja usada sem o meu consentimento. Né? O caso dessa empresa que usava, né, esse scanner e não demonstrou que não gravava as imagens. Né? Então, tem isso também. Enfim, como funciona isso, né? Eu tenho lá uma imagem de alguém e aí vai ficar lá para sempre? Como vai ser isso, né? Não sei se vocês notaram, antigamente, quando tinha reportagem, eles faziam as tomadas dentro dos hospitais, né? E aí filmava todo mundo, perna quebrada, cara toda enfaixada e tal. Agora não, sempre que vai filmar, não é, um ambiente hospitalar, o que eles fazem? Eles colocam um borrão naquelas imagens para que não se viole a intimidade da pessoa. Porque ela está numa cama de hospital, ela não está bem. Não é verdade? Óbvio, né? Uma coisa óbvia de proteção mesmo dessa pessoa que está lá. Então, a gente tem que garantir também essa inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. O desenvolvimento econômico e tecnológico, né? E a inovação. Então, eu tenho que criar, assim, uma proteção que garanta, ao mesmo tempo, o controle e não impeça o desenvolvimento. Né? Então, quem vai criar essas aplicações da internet precisa ter esse conhecimento de que, olha, você tem limites, mas você não é proibido de criar. Né? A livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Livre iniciativa foi o que a gente falou na semana passada, de que se eu sou um fornecedor, se eu tenho uma empresa, vocês concordam que a pessoa precisa ter uma forma de chegar a esse consumidor? Seria a mesma coisa que eu estou fazendo essa live com vocês, vocês se inscrevem lá no site do Simpla para obter o certificado. Como eu criaria esse certificado se eu não tivesse nenhum dado de vocês? Se eu não tivesse, enfim, se eu não tivesse nada, nenhum nome, e-mail de vocês, como eu conseguiria criar, né? Então, enfim, essa livre iniciativa, ela também precisa ser garantida, né? Isso que vai dar essa possibilidade do desenvolvimento do país, né? E, por fim, a garantia, não é, da proteção dos direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, dignidade, exercício da cidadania pelas pessoas naturais, tá? Então, esse é onde se funda, qual é a base da legislação. E quem está sujeito a essa lei? A lei aplica-se à operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, né? Show de bola, show de bola. né? É isso aí, Davi. Uau, uau, uau. Então a gente vai pensando, né, nessa possibilidade. Bom, então se eu, que sou uma pessoa natural, eu coleto algum dado, eu sou obrigado a ter um sistema para que, por exemplo, um hacker não faça o vazamento de dados? Sim. Não sei se vocês lembram que em novembro do ano passado, entre outubro e novembro do ano passado, houve um vazamento de dados do Ministério da Saúde, né, com inclusive, inclusive com dados do presidente, com resultado de Covid, essas coisas, né? Esse é o mundo que a gente vive. Precisa proteger, né, esses dados, não importa quem você seja. A Eliane está falando assim: reclamei com uma empresa que pedia o meu salário. Entre tanto e tanto, ou a partir de tanto. Fiz bem? Eliane, eu não entendi a sua pergunta. Que pedia o seu salário entre tanto e tanto, ou a partir de tanto? Se você puder, escreve de novo, a sua pergunta. Se alguém entendeu, também pode me ajudar aqui, tá? Mas assim, se tem algum dado errado, tem que pedir para atualizar, né? Rosilda está perguntando assim: professora, como fica no caso de recém-aposentados que recebem uma enxurrada de ligação de ofertas de empréstimo? Como essas empresas têm acesso aos dados do aposentado? Ah, essa é a pergunta. Não é que eles querem oferecer o empréstimo consignado, né? Para funcionário, para aposentado e funcionário público, né? A gente tem uma decisão que foi dada logo no ano passado, né? Contra a Cirela, que fazia o seguinte: quando ela vendia os apartamentos, ela divulgava para parceiros comerciais, né? Questões de reforma, projeto de arquitetura, essas coisas que a pessoa precisa quando ela faz a. Quando ela compra um apartamento, né? E ela foi condenada por violação da LGPD. Então, Rosildo, o que eu faria no seu caso, né? Vamos imaginar, eu me aposentei ontem e eu não aguento mais. Pergunta quem é a empresa, né? Qual é o nome da pessoa? Nome completo, fala, ah, eu quero saber do que se trata, né? E vai anotando os dados, né? Qual o telefone de contato, né, que de vocês, e como é que você conseguiu o meu contato? Se você conseguir gravar a ligação, é melhor, né? Porque aí você consegue fazer essa ação. Gabriela, a empresa perguntava quanto ela queria ganhar. Ah, entendi. Que estranho, Eliane. Olha. Quanto você queria ganhar? Que estranho. Eles que têm que fazer, né? Entendi, Gabi. Eles que têm que indicar, né, o valor específico, né? A Eliane está falando assim: faz como minha mãe. Ele morreu, nunca mais ligam. Ai, credo. Ah, não, é muito ruim, né? Isso, Rosilda. Somente o INSS tem essas informações. Então, alguém de dentro vaza as informações, tá? Porque não são dados públicos. E aí, se alguém de dentro vaza as informações, a gente vai ter que responsabilizar o Estado. E a gente viu que aqui o Estado também é responsável, né? O Davi fala assim: problema que o tal dos direitos humanos hoje, apenas para bandidos, os trabalhadores não têm. Tem sim, Davi. Ô, Davi, não fica chateado, não. É para todos, né? Tanto que o direito à privacidade a gente tem, né? Só que nós temos que exercer esse direito. E aí, ou você vai precisar da contratação de um advogado, ou você mesmo, dependendo da questão, pode ir até o juizado especial civil, né? Que eles atendem no Brasil inteiro, a mesma lei. Quando há uma violação de direito, não tem problema nenhum, né? Gabriela, e os bancos também mandam propostas para abertura de conta, ou conta, oferecimento de cartões, exato. Essa é uma prática comum de compartilhamento de dados, mas isso vai acabar. É uma festa que vai acabar, pessoal. Eu tenho certeza. Tá? A Laís está falando assim, tem várias que perguntam a pretensão salarial. Ah, como é que a gente fala? Para emprego, né? Então, para emprego, eles perguntar a pretensão salarial, eu não acho tão ruim, mas há outras formas de você entrevistar o candidato para saber se ele é adequado ou não, né? Porque às vezes a pessoa fala uma pretensão salarial de um dinheiro que ela precisa ganhar para pagar as contas dela, né? Mas se ela ganhar um pouquinho menos, ela é aprovada no processo seletivo e vai ser feliz. Então, assim, são coisas que a gente... Aí é um problema de RH, né? Que não sabe fazer o trabalho correto. A Jennifer. Aqui a gente diz que meus avós se mudaram. Ótimo. Melhor do que morte, né? A Eliane que tá da morte aqui. Rosilda, cabe a responsabilização de Estado? Isso, cabe sim. Cabe sim a responsabilização do Estado, tá? O Davi, exemplo, o bandido mata um pai de família e os direitos humanos protegem apenas o bandido e a família do trabalhador, como fica? A gente vai ter mais uma live sobre crime na sexta-feira do dia 21, né? Mas são crimes de trânsito. E pela lei, deve haver essa responsabilização, sim, mesmo em relação à pessoa que faleceu, que teve alguma... Enfim, às vezes a pessoa fica inválida, né? Ela vai ser processada. Então, assim, a gente tem que olhar um pouco além, né? E pensar nos direitos humanos como direitos que vão ser aplicados. Primeiro, se a gente fala que direitos... O que são direitos humanos, né? Primeira coisa, os direitos humanos são aqueles que estão em tratados internacionais. No Brasil, quando ele entra na Constituição, eles são chamados de direitos fundamentais, né? Então, esses direitos fundamentais, eles são os que já estão na nossa legislação. Ah, gostei, isso aí, vamos dar like para aumentar o grupo. Show de bola, isso aí. Obrigada, Davi. Gabi, eles perguntam qual o seu último salário para poder ter uma noção do que devem pagar. Ou se a pessoa está muito fora, né? Às vezes a pessoa tem um baita currículo e aí ela fala assim, puxa, essa pessoa não vai ficar aqui. Né? Então é complicado. Ah, Eliane, professora, já conseguiu algum livro de direito autografado para sortear para a gente? Olha, sexta-feira a gente vai ter a live com a professora Janaína. Né? Deixa eu pegar aqui o livro dela. E eu vou lembrá-la, porque ela eu acho que ela esqueceu de mim. Eu vou lembrar para ver se a gente pode sortear um livro dela. Né? Ela tinha prometido. A gente ia sortear, não sei se vocês lembram, no dia do congresso, né? Mas eu acho que talvez sexta-feira role, hein, galera? Sexta-feira pode rolar um livrinho, né? Um livrinho bacana. O livro dela é muito legal. Bom, então aqui a gente tem, né, essa determinação, né, de quem deve fazer esse tratamento de dados. Isso, José, ao colher a informação, tem que ser informado o motivo, para que é, né? E a pessoa precisa dar o consentimento, né? Então, quando pode ser feito, né, esse tratamento? Bom, e vai aplicar a lei brasileira, tá? Se for aqui no território nacional, se for uma atividade de fornecimento de serviços ou bens, né, aqui no território nacional, os dados coletados aqui, e aqui não se aplica o tratamento de dados pessoais, então, realizados por pessoa natural, para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer um encontro daqui a um ano, aqui em São Paulo, a gente pode marcar outro lugar, um lugar mais legal que São Paulo, né? Uma praia, né? Recife, né? Que tem uma amiga de Recife aí. Aí a gente vai se encontrar. No dia que a gente se encontrar, Aí eu vou falar com a Eliane. Oi, Eliane, puxa, a gente se falava só online. Me deixa eu anotar o seu e-mail, o seu telefone. Aí ela, claro, Viviane, qual que é o seu? Aí eu passo para ela, né? Esse fim de networking, de conexão, é particular, né? Você conheceu alguém na igreja, né? Conheceu um rapaz na balada, uma garota na balada. Pós-pandemia, galera, não é para sair para balada agora. Ah, Raquel gostou de Recife. Recife é lindo. É, conhecer alguém na balada é um fim particular e não econômico, na verdade. Então, não vai caber, né, essa questão do tratamento de dado. Fim que seja jornalístico, artístico, acadêmico, né, e aí vai ter as regras, né, para pesquisa acadêmica, como deve ser feito, fins de segurança pública, defesa nacional, né, é isso. A Elaine estava falando assim, não, Gabriela, a empresa perguntava, meu poder aquisitivo, seguramente para me enviar promoções dentro da minha faixa salarial. Caramba! Então, isso é dado sensível também, né? Tanto que os dados da Receita Federal são dados protegidos por sigilo, né? Que mais? Enfim, dados de segurança ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Se não fosse assim, quando a polícia fosse prender o bandido, teria que pedir o consentimento para pedir o documento dele? Já pensou? Brincadeira, né? Então, não cabe. Aí tem umas exceções aqui que depois vocês vão ver. E agora sim a gente vai chegar na dúvida da nossa colega que eu acabei de antecipar, né? Eu antecipei um pouquinho. O que é o dado pessoal? É uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, seu nome, enfim, o seu CPF, né? Então, esses dados são dados pessoais, né? O que é o dado pessoal sensível? São aqueles que servem, que têm esse potencial, né, discriminatório. Por exemplo, origem racial ou étnica, convicção religiosa, né? Ah, eu quero saber se a pessoa é católica, evangélica ou da Umbanda, por exemplo, né? Para quê? É para discriminar, né? Não tem o que fazer. Opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, né? Ah, a pessoa é petista. Não, ela é PSDB. Ah, não, ela é PT. Para que você quer saber, né? Então, assim, caramba, né? Dado referente à saúde. Será que a pessoa teve uma doença ou não? Teve COVID? Não teve COVID? Né? Dado sexual, a vida sexual, né? Se é homossexual, heterossexual, sei lá, pansexual, né? Enfim. Dado genético ou biométrico. Qual o dado biométrico aqui? Quando vinculado a uma pessoa natural. Então, são todos esses dados sensíveis. Eita, o Ricardo! Ô, Ricardo, professora, pode me indicar um tema para TCC? Bom para desenvolver sobre LGPD? Estou gostando muito do assunto. Sou caloura. Show de bola. Araguatins, Tocantins. Uau, que legal. Olha, Ricardo, o que eu faria? LGPD e direito do consumidor, tá? No final desse material, tem uma ação do IDEC contra a Via 4 do metrô aqui de São Paulo. E aí você pode se inspirar lá, né? E tem bastante material, assim, vai ser bem, bem bacana, tá? Então é isso, né? Eu faria isso. Ah, vai ter que ser Porto de Galinhas, uau, no mínimo a última vez que eu fui para Porto de Galinhas, eu estava com a minha mãe e minha irmã, foi uma das melhores viagens que eu fiz, muito, muito saudade, né, a gente, às vezes, na hora, a gente, claro que curte, né, mas agora que a gente não pode sair de casa, é terrível, né, gente, não sei se estão, enfim, se sentindo isso. Ah, olha, a Laís, olha lá, preenchi um currículo essa semana que me perguntava o gênero e a orientação sexual. Olha só, né? Para que eles precisam dessa informação? É para discriminar ou eles querem, porque tem empresa que quer fazer uma discriminação positiva, né? É, teve uma ação da Magazine Luiza que queria contratar pessoas negras, né? E aí eles só estavam recebendo esses currículos. Às vezes tem empresa que quer contratar pessoas que sejam gays, lésbicas, travestis, etc., para ter uma comunidade de diversidade. O que eu penso? Você não poderia fazer essa pergunta, né, Laís? E o entrevistador, ele, enfim, deveria verificar se a pessoa tem aptidão para o trabalho. Eu não vejo como correto isso, né? É o que a gente falou. O dado pessoal sensível é esse dado que nos expõe a uma possível discriminação, né? E o que que é esse dado anonimizado? É um dado que é relativo a alguém, mas que a pessoa não pode mais ser identificada. Então, eu tiro todas as características que identificam a pessoa e só fica um exemplo de pessoa, né? A Eliane está falando assim: a empresa queria que eu marcasse meu valor salarial entre as opções. A partir de quanto ou valor acima de um patamar alto? Ai, ai, ai. É para fazer realmente esse controle, né? É uma pena, né? Bom, o que é banco de dados? É um conjunto estruturado de dados pessoais. Quem é o titular, né? Pessoa natural. A quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento? Ricardo, depois, se quiser trocar ideia, vai me mandando mensagem. Se inscreve lá no site, no Cidadania Mil, e aí, quando eu mandar o e-mail lembrando das lives, você me responde, vai para o meu e-mail, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu acho que eu já pus aqui, né? Pode colocar cidadaniamil.com.br, vai entrar lá na primeira página, dá para se inscrever no site. Quem é o titular? É essa pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então, somos nós, né? Os titulares, né? E por que eu falei para vocês que é uma oportunidade? Né? A gente tem algumas figuras dentro da LGPD que vão ser agentes de tratamento. Né? Então, por exemplo, controlador, operador, encarregado, ó, três pessoas: controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ô, Carolina! Ah, eu vou colocar aqui, vou pôr o meu. Vou pôr o meu Instagram aqui. Pera aí. Me segue lá, me seguem lá, tá? Então aqui a gente tem essa possibilidade, não é, de trabalho para a pessoa que sai do direito, né? Sai do curso de direito e às vezes não tem vontade de ir para a advocacia, mas tá aí uma baita de uma oportunidade. Né, de você trabalhar com tecnologia, né, com coisas novas, eu acho bem bacana. E, afinal, a gente falou, ah, lei geral de tratamento, de proteção de dados, proteção de dados. E o que é o tratamento de dados? É um monte de coisa. É uma operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Tudo isso é tratamento de dados. Gente, vocês já pensaram no potencial que tem essa área? Se todas as empresas vão ter que fazer isso, mesmo o menor empresário, mesmo aquela empresa que é uma pessoa só, que faz tratamento de dados, vai ter que ter alguém, uma consultoria para auxiliar. Ó, estão vendo aqui o cifrãozinho no olhinho? Eu estou vendo no olhinho de vocês aqui na fotinha. Né? É uma baita oportunidade, né? Por isso que eu falei para vocês, né? É um mapa, eu trouxe aqui um mapa. Não vai dar tempo da gente ver, né? Tantas coisas, mas dá para sonhar, né? Vamos pensar assim, ah, será que eu consigo ter uma atividade, né, que eu posso desempenhar durante a faculdade? Sim. Tem gente que, enfim, fala, ah, eu quero contratar um gestor de dados, especialista em LGPD. Como vai ser especialista de uma lei que é de 2018? Não tem como, né? Então, existem pessoas que já são, por exemplo, no meu caso, né, eu sou especialista em contratos, eu sou mestre, né, na área do design, na área da propriedade intelectual, e eu faço parte de um grupo de estudos que é da Universidade de São Paulo sobre a LGPD, um grupo sobre a sociedade, direito civil na sociedade em rede. Então, a gente está discutindo muito tempo, né, ouvindo as questões dos colegas, é diferente, né? Enfim, vocês vão ter a oportunidade de entrar nesse mercado agora. Não tenham medo. O que vocês vão ter que fazer é estudar, né? Então, peguem esse primeiro material aí, deem uma boa estudada. Se tiverem dúvida, façam lá comentário no blog, né? Vai ser bem legal contar aí com vocês, né? Princípios. Além do princípio da boa-fé, quais princípios eu vou ter para essa lei? Finalidade, para que eu vou coletar esse dado? Por exemplo, por que a empresa pediu orientação sexual e gênero no currículo? Queria saber. Qual a finalidade? Qual o propósito? Tem que ser explícito esse propósito. Adequação, né? Qual é a necessidade desse tratamento? Né? E o livre acesso, né, que dá uma garantia a quem é titular desses dados de uma consulta facilitada. Enfim, e aí todos esses princípios, qualidade de dados, transparência, segurança, eu preciso guardar esses dados, né? Prevenção, né, contra danos, por exemplo, hackers, etc. Não discriminação é um princípio, né, principalmente em relação aos dados sensíveis. Responsabilização e prestação de contas. Então, são princípios que orientam essa legislação. E, por fim, nossa, quase que eu não consegui fazer a nossa live em uma hora, hein? Senão, daqui a pouco vocês estão dormindo. Importância de conhecer a LGPD. Eu coloquei aí para vocês o número de um processo do IDEC contra a Via 4, né? É a concessionária do metrô. Vai ter check-in, Carol. Eu vou passar aqui para vocês a... Deixa eu colocar o banner aqui. Mas não me abandonem ainda. É aqui, eu vou fazer assim, deixa eu copiar. Eu vou colocar aqui nos comentários, porque aí vocês podem clicar, né? Bom, então o que aconteceu nesse processo? Eles descobriram, lá em 2018, dia 12 de abril de 2018, que a Via 4 anunciou essa instalação de portas de plataforma interativas nas estações da Luz, Paulista e Pinheiros. Quem não conhece em São Paulo, né, essa é a linha amarela. É um metrô lindíssimo, parece que a gente está em outro país, né? Muito legal, muito legal. E, Gabi, então, o link da live de sexta, entra lá no cidadania1000.com.br/cursos, tá? E aí você... Aí tem lá, inscrição nas lives, tá? Deixa eu... Deixa eu ver se tem um banner aqui. Ah, eu não coloquei. Depois eu coloco. Deixa eu só terminar aqui o meu raciocínio. Aí eu falo aqui do... Então, é cidadania1000.com.br, http://cidadania1000.com.br/cursos, tá? E aí, o primeiro botão é inscrição nas lives, aí vocês já conseguem entrar. O que aconteceu? Eles usavam essa tecnologia que reconhece a presença humana e identifica a quantidade de pessoas que passam e olham para ela. O foco da ferramenta é também a identificação de emoção, raiva, alegria, neutralidade, gênero e faixa etária das pessoas posicionadas em frente ao sensor. Vocês assistiram aquele filme Minority Report? Vocês assistiram? Alguém lembra? Que é com o... Ai, como é que a gente fala? Ai, até esqueci o nome. Opa! Como é o nome daquele ator americano? Tom Cruise. Eu ia pesquisar aqui e abri outra coisa. É, o Tom Cruise, né? Então, o Tom Cruise, o que, que ele fazia, né, no Minority Report? Isso, obrigada, Paul. O Tom Cruise, nesse livro, nesse filme, eles olhavam, né, faziam um reconhecimento pela retina, tal. É isso. Eu falei assim, gente, olha que doido, a gente já tá lá, né? Já tá lá no Minority Report. É o ator Tom Cruise, isso aí. E aí o que se fazia com isso, né? Trata-se de uma espécie de pesquisa de mercado automatizada, sem autorização do participante. Permite a obtenção de receita a partir da venda desses dados para terceiros, que podem então direcionar suas estratégias de publicidade a partir das reações identificadas, né? Então, assim, olha que louco, né? Uma coisa que era utilizada, né? Claro, eles conseguiram eliminar, né? Já para pararem de usar. E ontem foi disponibilizada essa decisão, essa sentença, né, dizendo assim que a requerida, que é a Via 4, né, deve se abster de captar as imagens, sons e quaisquer outros dados pessoais dos consumidores, usuários, através das câmeras ou outros dispositivos envolvendo os equipamentos instalados na linha 4 amarela do metrô, sem consentimento prévio do consumidor, né? Então, aqui, olha que legal. Ah, cadê o nome dele? O Ricardo, ó, Ricardo. Por isso que eu falei do consumidor, ó, consumidor e LGPD. Não é? Então, isso é super interessante. Para mim, é uma das melhores coisas que para a gente pesquisar, né? E é super novo, super novo, tá? Bem interessante. A Eliane está concordando aqui que quer fazer a reunião em Porto de Galinhas. Apoio. Ah, a gente vai sonhando, né, gente? Vamos sonhando, porque quem sabe, né? Vamos fazer uma caravana para Porto de Galinhas, show de bola. Ficou clara essa questão do porquê a gente tem que conhecer a LGPD? Vocês gostaram desse exemplo? Me escrevam aí. Às vezes eu esqueço que eu não estou na aula síncrona, que vocês não podem falar comigo, é só pelo chat. Aí eu fico assim, ai meu Deus, será que a galera tá aí, né? Então, eu acho que é muito muito interessante, né, que a gente veja essas questões e entender assim, poxa, essa decisão reconhece essa necessidade de que eu coleto, né, os dados dos usuários para que seja, se eles têm o consentimento, para que seja legítimo o tratamento de dados, né? Ah, legal, legal, legal. Ah, o Davi, Guaraparque. Legal. Já anotou, show de bola, Ricardo. Patrícia, sim, gostaram do exemplo. José também, Paul também. Galera, ó, Hoje, eu tentei fazer assim um mapa bem enxuto para vocês conseguirem, né, ter uma visão geral desse material. E a gente vai fazendo outras lives sobre a LGPD. Como o assunto é novo, vai ter muita coisa para a gente abordar. E eu conto aí com vocês, né? Vão me mandando mensagens. Me sigam lá no Instagram do Cidadania Mil. Entrem na minha página, né, no site do Cidadania Mil. Se inscrevam. Eu mando mensagem para o pessoal toda semana. Eu estou tentando mandar um e-mail por semana. Por quê? Quando eu faço a divulgação no Simpla, eu posso mandar para todo mundo, né, os e-mails, mas aí eu fico pensando, ai, será que não está indo para o spam do pessoal, né? Eu fico meio assim, né, sem jeito. Então, aí vocês vão me falando, né? como é que a gente vai organizar? Queremos mais! É isso aí, Augusto. Isso que eu gosto da animação de vocês. Tá bom? Então, muito obrigada. Adorei a nossa live de hoje. Peguem o material aqui, que está lá no blog. Então, acessem o blog. Já vai ter essa live gravada, né? E pronto. Opa, o Davi falou, termina cedo demais. Professor Teanes passa da minha noite. Ai, ô Davi, aí depois eu não consigo acordar amanhã. Amanhã eu faço plantão na universidade e eu atravesso a cidade. Aqui não dá. Mas eu acho legal, sabe, ficar com gostinho de quero mais, né? Então, eu gosto de ter vocês aqui. Amei a live de hoje. Vão me mandando aí as dicas, né? Para que a gente pense em formas de ser, de fazer esse direito, né? Eu vou colocar aqui, vou parar de compartilhar a tela, e eu vou colocar aqui o link para vocês se inscreverem na aula de sexta-feira, né? Peraí. Deixa eu abrir aqui. Ó, esse site do Simpla é o de produtor. Ele tem todas as minhas lives, né? Então aí vocês toda semana conseguem se organizar e participar. Eu espero vocês e contem comigo aí nesse percurso, né? O Cidadania Mil é realmente essa comunidade de estudos e, olha, vocês aquecem meu coração nesse frio gelado de São Paulo, que acho que hoje deve estar uns 12 graus aqui, com essa participação. Eu fico muito, muito feliz mesmo, tá bom? Então, fiquem com Deus e até sexta-feira. Sexta-feira, live com a professora Janaína, sobre a advocacia no século XXI. Que a gente vai aprender, né? Vamos que vamos. Um abraço, fiquem com Deus.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no Cidadania Mil. .com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania Mil.